Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar nos textos que, olha, tocam numa sensação bem presente, né? Essa instabilidade do mundo, as crises, a insegurança. E aí o material que a gente recebeu levanta uma pergunta fundamental. Onde é que a gente está colocando a nossa confiança de verdade? Os documentos fazem um contraste interessante entre apostar nos recursos humanos, que eles descrevem como limitados, sabe? E a confiança em Deus. E usam o Salmo 33 como guia para essa conversa. Esses textos, eles já começam meio que nos confrontando com o que chamam de confiança humana vã. O Salmo 33, ali nos versículos 16 e 17, é bem direto, né? Diz: não há rei que se salve com a grandeza do seu exército, nem homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança. É uma afirmação assim forte. A gente pensa logo nos paralelos modernos, a segurança que buscamos no dinheiro, na carreira, nos contatos, tecnologia, militar.
Mas por que essa perspectiva é tão taxativa? Por que chamar essa confiança de vã?
É que esses recursos humanos são, por natureza, finitos.
Falíveis, né?
Claro. Eles podem até dar uma ajuda temporária, óbvio. Mas falham em prover aquela segurança duradoura, sabe? Especialmente no sentido mais profundo, mais existencial que os textos exploram. O material até lembra figuras poderosas tipo Faraó, né? Aquele exército enorme dele foi engolido pelo mar. Ou Nabucodonosor, um rei superpoderoso que, segundo os relatos, foi humilhado justamente para reconhecer que existia algo maior. Então, a perspectiva é que, para as necessidades da alma, para a segurança eterna mesmo, confiar só nisso é ineficaz.
Entendi. Se essa confiança humana é descrita assim, de forma tão limitada, qual seria, então, a alternativa que esses escritos apontam? Ele direcionou o foco para a atenção divina, especificamente lá no Salmo 33, versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. O que significa exatamente esse temor e essa esperança?
Não,
é medo, né?
Não é medo. É interessante como os textos definem isso. Esse temor é mais um respeito profundo, sabe? Uma reverência, uma postura de humildade, de reconhecer os próprios limites.
É.
Abandonar a autossuficiência.
E os olhos do Senhor sobre essas pessoas.
Isso simboliza, segundo a interpretação ali, uma vigilância constante, atenta, um cuidado pessoal, uma provisão divina que é direcionada. Mas tem um ponto crucial. Esse cuidado especial, ele é apresentado como condicional a essa atitude de fé, de dependência ativa em Deus. Não é algo automático para todo mundo.
Ah, tá. Faz sentido. E essa atenção divina, ela se traduz em promessas bem concretas no material, certo? O versículo 19 do Salmo 33 fala em livrar da morte a sua alma e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Como é que isso funciona na prática, segundo os exemplos que eles dão?
Sim, os textos ilustram com histórias bem fortes. Mencionam Elias, por exemplo. Numa seca terrível, ele foi sustentado de formas inesperadas. Por corvos, depois por uma viúva que não tinha quase nada. Citam também o povo de Israel no deserto, né? Dependendo todo dia daquela provisão que vinha do céu. E Daniel, que sobreviveu ileso no meio de intrigas políticas que o levaram para a cova dos leões. Olha, o ponto que eles enfatizam não é uma vida sem problemas, sem dificuldades, mas a presença e o sustento de Deus durante as crises. Lembra aquela ideia do Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A promessa de companhia, de provisão na dificuldade.
Uhum. E essa ideia de provisão, de livramento, parece que está ligada a uma atitude específica da pessoa, né? Os versículos 20 e 21 do Salmo 33 dizem: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Como é que o texto descreve essa ação de esperar? É só ficar parado?
Não, de jeito nenhum. Essa espera é descrita como algo bem ativo. Uma fé expectante, sabe? Não é passividade nem resignação. É um descanso confiante na pessoa de Deus, no poder dele, mesmo quando tudo parece ir contra. E o resultado dessa postura, segundo os textos, é que Deus se torna auxílio, ajuda concreta e escudo, a proteção eficaz. E a alegria que vem disso, que também é mencionado em outras passagens que eles citam, como Romanos ou Filipenses, essa alegria não depende do que está acontecendo fora. Ela brota dessa confiança profunda no caráter de Deus, na fidelidade dele. Ela subsiste, né? Apesar dos problemas.
Sim. Então, amarrando tudo isso que a gente viu nos textos, a mensagem central parece ser um convite para a gente reavaliar onde a gente põe a nossa esperança, né? Aquela esperança fundamental. Parece um chamado para tirar essa esperança dos recursos humanos, que são vistos como finitos, falhos, e colocar no poder e na fidelidade de Deus, que são apresentados como infinitos, seguros. E essa escolha é colocada como algo decisivo para encontrar segurança, provisão e até uma alegria que não depende do cenário. É isso.
Exatamente. E essa divisão, essa dicotomia, ela é reforçada de maneira muito forte em outra passagem que eles mencionam, Jeremias 17. Ali o contraste é direto, explícito. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Essa visão bate de frente com as seguranças que o mundo normalmente valoriza, né? É apresentada como uma escolha radical mesmo, com consequências bem diferentes.
E essa escolha radical que Jeremias apresenta, isso nos leva a uma última imagem poderosa que os textos exploram, que vem de Isaías 40. Lá diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Considerando tudo que a gente conversou sobre essa espera ativa, confiante, o que será que significa, na prática, essa renovação de forças? Essa capacidade de subir como águias? Fica aí uma imagem forte para a gente pensar depois dessa nossa conversa.